Ana Frank, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 24 de
junho de 1988. Eu não estou tomando uma coisa que é muito difícil, né? Eu, do meu ponto de vista, são essas ideias. Então, já houve essa pressão desde 68, mas o texto da tradição é tão grande, né? E ainda hoje existem professores que dão. Escolas particulares que existe toda essa parte que atualmente vem da sexta série, seja da sexta com escolas particulares. Né? E essa luta foi, eu acho que foi uma luta bem conduzida. Uhum. Né? Essa luta em termos de você tentar, sabe, tentar trabalhar com a parte conceitual, tentar colocar determinados conteúdos em séries mais avançadas, né? Para a compensação entrar alguns conteúdos de geometria, tipo. Olha, do jeito que nós trabalhamos nesse oriental, eu acho que não chegou a ser mal, não. Eu acredito no trabalho de classificação, eu acredito no trabalho de diagrama. Talvez tivesse sido precoce em terceira série. Talvez tivesse sido precoce em terceira série para algumas crianças, ainda precoce, né?
Não, deixa eu ver se eu entendi.
Trabalho de diagramas, diagramas já com representação gráfica, né?
Você criticou não foi a representação gráfica, você tinha criticado antes o uso do símbolo deles.
Eu uso assim eu mesmo. Eu acho que essa representação gráfica.
Não foi do trabalho de vocês, você entrou.
Entrou via livro de admissão e via livro de prática. Talvez em terceira série, ele não precisa ser feito. Alguns tipos de diagrama, né? Ainda existe alguma coisa antes de existir, eu acho. Não sei se hoje acho que eu não faria esse tipo de diagrama de inscrição, não. Trabalhei com classificação, mas talvez mais a mesma nível de concreto. Eventualmente com alguns diagramas de quarta, quinta série, né?
Você falou lá, no momento em que havia uma das ideias que era aproximar o ensino primário e secundário do ensino universitário. Você disse depois que isso hoje era um argumento, hoje se reconhecia como um argumento falso.
No sentido de que não é a maior, no sentido de que a maior parte das crianças não vão ser matemáticas, né? Então você tem que ter a população básica baseando a intenção, a seletividade da ciência escolar, né? E alguns, por exemplo, algum rigor de linguagem, por exemplo, passa a ser. Então a gente tem uma preocupação muito grande, como a gente falaria em tração, conjunto relacional. Então, outras discussões sérias, agora a gente vai falar em tração, vai falar em relacional, não vai, por quê? A universidade só fala em relacional. Mas tem muitas discussões nesse sentido, né? Aí, então, pela tentativa do rigor de linguagem, né? O que, por exemplo, teve um aspecto positivo no sentido, por exemplo, se decidem tentar treinar algumas terminologias necessárias de tração própria, ação própria, esse tipo de coisa que realmente era da linguagem do professor primário e não era da linguagem do professor universitário, né? Mas acho que talvez houve um exagero nesse tipo de preocupação. Uma preocupação que era uma preocupação assim, competitiva para a gente. Isso dava conflito, né? Esse problema que hoje se chama da transposição didática não estava muito claro para a gente, né? Quando você pega o conteúdo matemático, você faz uma transposição. Quando você vai ver os conteúdos na classificação de ensino, você tem que estudar esse problema da transposição didática, né? É um pouco por aí.
Deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou de contexto, né? Desculpe. As pessoas.
É.
Assim, em geral, quando faz isso,
é.
E aí você falou de uma questão.
Só pelo tomar o tipo de classificação. É isso. Aí, então, outra coisa, o que é que outra coisa? 68, se não me engano, 70, 72, fechamento de escolas experimentais, fechamento de escolas vocacionais, perseguição de professores que trabalharam na linha mais elevada.
Porque havia parte do governo com sentimento de que era ameaça.
Eu acho que sim, não. Por que todo esse fechamento de escolas vocacionais era uma ameaça mesmo? A escola de americana fazia definitivamente de produção industrial, de salários operários, né? O vocacional do grupo fazia toda essa parte de dinheiro, né? Eu acho que sim. Né? Então, houve todo um problema de fechamento político, né? Muito nítido nessa época. Depois, houve, a partir de 73, crise do petróleo, né? De 73 para cá, houve uma diminuição de verbas, bem sim, uma degradação total dessa condição do professor. Em 79, uma greve de 40 secretarias, o governo professor do Houve um desgaste, existe até uma dissertação de mestrado sobre isso. Houve um desgaste terrível do professor, né? Foi com 40 quilos de creche, não trouxe absolutamente nada, né? Com 20 quilos de creche, todo o trabalho que ele faz. Como liderança, que não sabia lá onde ele tem, não podia imaginar que havia uma liderança organizada. E, de repente, você está no cuidado, estava contato com pessoas liderando o movimento que atualmente hoje está na educação. Agora, essa greve, nessa minha época, ainda havia alguns treinamentos do dia curricular e dos serviços da documentação do dia na centro, que é quando eu fiz as coisas pedagógicas, né? Então, a partir daí, se combinaram com as equipes de treinamento que havia na centro. Eu acho que até antes disso, por essa época. E essa greve, acho que essa greve deu uma organização profunda com a professora, com o desânimo, com a entusiasmo, com a mão, né? Eu acho que toda essa situação de degradação das condições de trabalho com professores da escola pública, né? A escola pública está assim. A população de São Paulo que tem escola pública, mesmo simples, é uma população de cortiços, de porões. Em Sicília, por exemplo, é uma região cheia de cortiços, de porões. As profissões que vão na escola pública são essas. Aí que nos comentava lá, onde havia, digamos, 5% de classe média, é uma curva normal, até tem uma dissertação do estrado, a discussão da população, quer dizer, hoje a grande maioria da população é a classe média baixa, né? Então, acho que toda essa degradação dos produtos do ensino público, ela contribuiu para que houvesse, não um fracasso apenas sobre a escola da matemática, mas eu acho que todas as disciplinas, né? Porque o aluno não aprende mesmo, não escreve. Então, isso acho que é difícil você tentar fazer uma análise isolada da matemática da terra, né? Eu investi na França, 73, 75. Morei em Paris, né? Então, eu fiz todo um estágio no Instituto Nacional de Recherche Pedagogique. Aí, em 73, 74, 75, já a crítica do movimento da matemática moderna já era bastante clara, né? E já essa equipe já tinha, já estava começando a mudar a sua visão. Essa crítica, por exemplo, das batatas, que é uma iniciativa, nós chamamos de batatas, né? Eles passaram por onde criticaram isso, onde mostraram claramente que isso é um significado da criança e tal. E quando eu cheguei, Paris aqui, fez a gente fazer uma outra. Só achei que se eu não entender nada, tem que ser comprado, tem que ser comprado, né? Eu acho que não tem chance para isso.
Uma situação, então, depois na termina nesse parte do governo.
Como ninguém da qualidade, da garantia da qualidade, da adequação do ensino. Hoje o rosto da professora fica aqui, eles querem que o aluno, para não tomar com o senhor, eu vou deixar chegar no acredito bastante.
Mais
algumas coisas. Eu falo assim, essas coisas aqui, mas não tem nada mais, então, aspectos, assim, são essas propriedades. Manchete para as unidades estruturais, né? Um aspecto que se fala a respeito do formalismo, né? Eu acho que também isso se tentou fazer um trabalho, na minha escola de trabalho, um trabalho mais relacionado à estrutura, mas era como alguma coisa que estava de fato, alguma coisa que funcionava. Uma coisa que diz o aluno que ele sabe o que ele não pode fazer. Uma coisa que diz o aluno que ele pode somar da maneira que quiser. Que diz a ele que ele pode, sei lá, como ele pode identificar, né? Ele pode saber que não foi 1129, que não foi 1129, mas 1129. Assim não foi encarado, mas acontece que tem outras unidades também, né? Você não vê a propriedade das coisas.
Talvez eu consiga sintetizar as várias perguntas numa em poucas. Uma é assim, como é que você acha que era a visão pedagógica das pessoas na época? E como é que as pessoas viam o porquê ensinar matemática? Havia discussão sobre isso no
visão pedagógica? Olha, eu vou ter até um documento que eu escrevo isso. Porque quando você é mais nova, você é até mais ansiosa, mais ousada, arranjada, né? Você até ousa falar do quando é que ensinava matemática. Hoje eu já não sei mais por que ensinava matemática. Nenhum de gravamentos já fomos produzidos. A semana. Já nos produziu, dá para destruir 10 vezes o mundo. Então não existe lógica nenhuma, né? Para fazer isso. Agora, sem pedagógica. Eu acho que pode ser pegar documento. Tudo bem, se você quiser me dar. Vou falar a partir do documento, porque eu escrevi isso, o mesmo documento. Quer apertar ela? Pra você ficar toda? Deixa
eu, assim falando bastante honestamente, eu acho que o curso de matemática deixa muito desejar em termos de formação ideológica, filosófica e pedagógica, né? De formas que. Mesmo avisando por que estudar matemática, né? Então, esse documento foi o primeiro documento que eu fiz em 67. Assim. Uma proposta pedagógica. Eu acho que aqui se fala um pouco da parte das interações culturais, dentro do qual a participação foi convidada, mas muitas comidas são muito
menos. Agora tem um outro documento um pouquinho mais ordinário, que fala assim da parte de chimio da arte, tal, tal. Mas é, eu acho que realmente foi o momento que processo intelectual em 67. Agora, a partir daí, com o mestrado em educação, a interferência do professor João Martins, a interferência da PUC, já tem uma preocupação muito grande que com avaliação, como avaliar, avaliação diagnóstica, sumativa, sabe? E essa interferência da PUC foi tão forte que em 70 acabou o sistema de orientação de áreas. Se criou um sistema, se havia um sistema de. Nós éramos orientadoras de áreas. Depois, em 70, houve uma reforma e passou a ter uma equipe de assessoria e orientação pedagógica. Depois é que voltou a orientação por área. Né? É que foi um período meio doido, que tinha, quer dizer, muita gente da FIC trabalhando, houve avaliação de toda a escola, sabe? E aí realmente já havia uma preocupação, realmente, assim, com toda preocupação com a parte social, principalmente no sentido de evitar a repetição, né, de respeito à criança, sem dúvida. Isso era uma escola que havia pouquíssimas reprovações, muita atenção à necessidade de cada aluno, né?
Você acha que houve um movimento no sentido de uma preocupação maior?
E principalmente havia assim trabalhos paralelos de acompanhamento de crianças carentes, feito por uma pessoa, Maria da Lúcia Nicolau, que está na USP hoje. Né? E essa outra parte de blocos lógicos, a gente trabalha muito com essa parte, em função do desenvolvimento de cultivão para a alfabetização. Ana Petrovic, em terceiro mundo, com o instrumental, sabe? Que ali era o centro, ali onde a gente tinha influência de, né? De muita gente.
Perguntar mais duas coisas. Uma questão era em termos de filosofia da matemática, você chegava a discutir isso?
Não.
Quer dizer, essa ênfase nas estruturas, ela aparecia como uma.
É um aspecto filosófico, no fundo, não é?
É. Mas ela não parecia ligada a uma.
Há uma ideologia mais ampla, não.
A ideia do apoio nas estruturas era uma ideia que tinha força pedagógica, então,
eu acho.
Agora era outra pergunta que eu ia te fazer. Agora eu estou mais relaxada. Eu achei que a minha filha tinha parado na metade da nossa conversa. Sabe o que aconteceu isso numa entrevista?
Porque
foi arrasado.
Nossa.
Então, o que eu ia te perguntar ainda era. Ah, sobre o movimento. Você. Como é que você localiza o fim do movimento? Você acha que ele não se
ferrou? Ah, se ferrou, se estagnou, a educação se estagnou completamente da São Paulo. Estagnação total.
Você associa então o fim do movimento com esse processo mais geral
de estagnação.
Quer dizer, não houve um esgotamento da matemática moderna?
Provavelmente houve, né? Porque aí teve toda uma nova geração que começou a crítica ao movimento, né? baseado em ideias totalmente filosóficas, né? Contra o estruturalismo, contra o formalismo, né?
Ele já tentou localizar em que momento isso se deu?
Não. Eu acho que houve uma reunião de professores secundários em Rio Claro, onde isso foi bastante enfatizado. Em 75, há pouco tempo. Eu acho que mais a partir de 80. Mas a partir de 80 se começou essa crítica. E houve vários artigos que foram escritos, por exemplo, do Rio, né? Essa moema de São Carvalho tem um documento que é utilizado no Escrever de Educação. É uma pessoa do Rio que fez um documento.
Artigos?
Moema de São Carvalho. Ela escreveu um artigo. Não, é um artigo original bem engraçado. Que tem um documento onde ela faz a crítica ao movimento.
Você sabe onde é que eu encontro?
Eu tenho. E tem o problema do livro que chegou aí, a ser discutido bastante aqui, aquele livro da Carta Matemática Moderna do Klein, né?
Você acha que esse livro teve influência?
Esse livro teve influência. Até algumas piadinhas saindo na Folha de São Paulo, né? Do aluno que falou com a papai. Você é 3 mais 2, o pai diz é 5. Daí ele diz, não, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. E é copiado por Klein, desse livro, né?
Uhum.
Nesse ponto de vista que eu acho que houve uma importação da crítica. Porque a nossa criança de primeira série nunca chegou a pensar dessa maneira. Eu não acredito. A escola pública é uma escola que caminha lentamente, né?
Quer dizer, a matemática moderna não teve esse poder.
Provavelmente em algumas escolas particulares, em algumas pré-escolas, onde os filhos dessas pessoas que faziam a crítica frequentavam. Sim, mas eu acredito que a pré-escola não temos pré-escola no estado de São Paulo, ainda o suficiente para que você pudesse dizer que isso atingiu uma criança diferente, entendeu? De braço forte.
Sabe que esses dias eu estava vendo uma novela, televisão, que quase com vontade de anotar na hora, estava muito cansada e não anotei. Mas apareceu na própria novela, uma mãe se virando para outra pessoa dizendo assim, ei, pois é isso, eu não posso ajudar ele, porque essa matemática...
Agora isso houve muito, né? Você vê como o medo, esse aspecto da matemática moderna foi muito criticado na nossa escola, por um sociólogo que trabalhou com a gente, com o seu Pastore. E ele criticava muito esse aspecto da celeuma e do confronto que se criou entre os pais e as crianças na escola. Isso não foi levado em consideração no movimento, né? Isso não foi levado em consideração.
Isso não era discutido.
Era discutido de alguma forma, mas eu acho que, por exemplo, em algumas escolas não se fazia um reunião de pais, se tentava.
No Brooklyn eu ouvi.
Nós fazíamos alguns cursos para pais, mas quer dizer, isso era restrito em algumas escolas. Agora a escola pública, de modo geral, adotou isso, não houve esse preparo, né? Isso realmente aconteceu. Até a própria professor, por exemplo, numa conferência que eu assisti dele, ele disse, quer dizer, ainda não foi estudado muito claramente o porquê do aspecto sociológico desse movimento, por que esse movimento eclodiu com tanta facilidade em todos os países do mundo, né? Eu acho que você nem pode justificar isso simplesmente por importação de cultura, né? Porque tantas outras coisas que estão acontecendo estão sendo importadas, né? Na crítica popular está aí no Japão, está aí na França há anos, dezenas de anos, né? Nós importamos isso. Vamos importar seguramente computador, porque aí entra um interesse econômico forte, né?
Seria simplismo, né?
Vamos saltar várias etapas nesse processo. A gente vai importar diretamente o computador sem passar. Por estatística, por exemplo, desde 73, no dia particular, se preconizou a introdução de estatística na escola. A probabilidade estatística, nos mesmos cursos do Vargas, da Hungria, veio fazer curso sobre isso no Brasil. Mas isso não chegou a ser implementado. Não chegou a ser estudado. Não houve pesquisas nesse sentido. Isso tudo ficou parado, amarrado, né? Desde 73, no dia particular de 73, você... Veja que se fala na necessidade de pesquisas que, né, introduzindo noções de estatística e probabilidade na escola, mas não existe nada, nenhuma pesquisa a esse respeito.
Uhum.
Né?
E como é que você situaria a importância do movimento?
A importância?
E os limites dele?
Acho que uma das importâncias, essa que o professor Viratana Andrade mostra sempre, que é essa de mostrar relativamente a matemática vinculada à metodologia, né? Matemática não neutra, que a matemática é uma coisa que que também tem um suporte ideológico atrás, né?
Você acha que o movimento conseguiu...
Conseguiu mostrar um pouco isso, né? Conseguiu mostrar que, assim, que realmente no ensino da matemática você tem opções, né? Matemática não é qualquer coisa de absoluta, né? Você tem que fazer escolhas, né? Eu acho que essas questões são muito importantes. Agora, eu assisti a alguns debates na França em que havia uma nítida acusação do pessoal de esquerda, no sentido de mostrar o movimento de matemática moderna como vinculado a uma necessidade de elitização, né?
Eu acho que eu achei interessante é de Wawrzynski, onde ele diz que... Não é dele. Como é que é o nome
dele? É, acho que essas pessoas são as que sofrem Freud, então, e Kostka. Beleza.
Onde ele disse que tanto podia ir por um caminho quanto por outro.
É.
Podia, tanto podia ser.
A identificação continua hoje, né? Via matemática.
Uhum. É. Em termos de...
Você veja, acho que uma coisa importante, que sempre se fala que o aluno começou a trabalhar tanto com a compreensão que deixou de decorar, deixou de memorizar a tabuada. Hoje não, hoje não, o aluno simplesmente memoriza. Essa afirmação pode ter sido válida nos primeiros anos, mas depois da estagnação e de volta, realmente, eu acho que se voltou ao ponto, atualmente, ao ponto que o aluno nem sabe por que 2 e 3 dá 5. Não se pode mais dizer que hoje está se fazendo aquele trabalho que foi pensado. Foi não.
E aquele trabalho, muito do que ele colocava de novo, de renovador, foi deixado de lado, simplesmente.
Eu acho, sim. Nós fizemos esse treinamento na escola pública, 2 anos de tabuada de laboratório de matemática, eu e uma colega, e trabalhando com as professoras, elas assim se emocionaram mesmo, e elas ficaram dizendo, nós fazíamos essas coisas. Hoje nós não fazemos mais. Eu explicava desse jeito, hoje a gente não faz mais isso. Mas, quer dizer, foi um trabalho durante 2 anos, semanal com os professores, o que desmorou na hora que sai a autoridade, direção, que estava interessado nesse trabalho. Na hora que essa autoridade se afasta, o professor volta a fazer tudo o que fazia antes e não sobrou nada desse trabalho. Nossa, trágico!
Olha, que em educação também as coisas tendem a
caminhar em espiral, né? É. Vai bem, vai bem.
É uma tese americana que ele diz. As pessoas estão presas a tantas
disfunções, né? A tantas difícil.
Em termos de limites, o que, que você colocaria?
Assim?
Bom, em termos de importância, ele conseguiu fazer com que as pessoas refletissem, pelo menos colocou essa possibilidade, refletir sobre o ensino, né?
E aí eu acho que para a nossa parte do movimento, essa reflexão, eu acho que tende a mostrar que todo trabalho de formação de professor tem que ser um trabalho que leva em consideração a totalidade, né? A totalidade, quer dizer, o contexto socioeconômico, a situação do professor, né? Não colocar a possibilidade de uma reformulação somente no professor, mas uma modificação da estrutura da escola, uma formação de equipes, né? A crítica de todo esse processo de treinamento, que acho que a Fernanda sobressaiu muito bem naquele congresso, foi essa crítica a todo um processo de implementação de qualquer mudança, né? Que você não faz assim, entendeu? Você só faz, e todas as pessoas que trabalham com os professores hoje em dia, percebem claramente que o trabalho de treino de professor tem que ser um trabalho onde haja envolvimento, participação e acompanhamento, né? E formação de equipe de uma escola, que um professor sozinho numa escola, e não consegue mudar. Né? Isso seria uma reflexão posterior em sistema do processo.
Que aconteceu na época, né? Que muitas escolas a matemática apareceu como um processo de inovação isolado. Então, quando eu pergunto limites, assim, você comparando com as discussões que acontecem hoje, você acha que, ou com o que você pensa hoje em termos de ensino, você acha que teve questões que foram não percebidas ou na época? Bom, você está colocando uma agora, que é essa questão da necessidade de um trabalho mais global. Bem que isso vocês tentaram fazer na escola experimental de qualquer maneira.
Ah, sem dúvida. Lá havia uma orientação em todas as áreas, né? Provavelmente por isso que a escola até hoje ainda tem, né, um trabalho diferenciado, né?
Mas isso não foi feito de modo global.
Não, fazer no nosso treinamento, quando a gente saía fora, não. Eu ia fazer uma parte da matemática, né?
E em termos de movimento, das ideias que foram disseminadas?
Bom, hoje há, por exemplo, aspectos novos que não foram, eu acho que não foram discutidos na época, como essa importância dada à ideologia subjacente, né? A matemática, ou o porquê da matemática, a ideologia subjacente, a uma metodologia, né? Eu acho que alguns aspectos, por exemplo, psicogênicos, conceitos, por exemplo, estão sendo muito mais trabalhados hoje, né? Como, por exemplo, a pornografia e o próprio Verdun na França. E aspectos mais amplos que estão sendo discutidos, como aspectos de matemática e cultura, etnomatemática, né? Estão sendo, eu acho que são progressos decorrentes da própria progressão da psicologia, né? A psicologia, por exemplo, se pegar o trabalho dos franceses, ela tem partido para uma linha assim de procurar, né, uma psicogênese de conceitos, uma didática mais conceitualizada, né, em cima de determinados conteúdos ou específicos, ou, por exemplo, blocos de conteúdos específicos, campos conceituais, né? As coisas mudam, né?
Então tá, vou parar de te alcançar com o
Pedro. Você ia falar muita bobagem.
Não, foi ótimo. Sabe, a visão do movimento. Eu tô pensando como é que eu vou
fazer
isso.
Você quer colocar ali a atividade da Moema?